Começando!
Começou!
Exatamente, voltamos. Estamos de volta, meus amigos. Exatamente. Pô, que saudades de fazer o nosso Pipocando Podcast. Dessa vez, remotamente, por conta do próprio tema deste podcast, Bruno.
É isso aí. Incrível, olha, né, Ronaldinho? Estamos aqui remoto.
Incrível, a metalinguagem.
Mas nunca tão conectados.
Exatamente.
Nunca estivemos tão conectados, apesar de tão isolados.
Muito bem colocado, Bruno. E a gente estava conversando do que a gente poderia tratar aqui na volta, no retorno desse podcast. E a gente achou que nada melhor do que conversar sobre esse contexto aqui, né? Da Covid, da quarentena e como isso impacta, enfim, a indústria do cinema, as produções audiovisuais. Então é sobre isso que a gente vai bater um papo, né, Bruno?
Que loucura, né? Ninguém esperava essa da pandemia. E eu acho que pro cinema, especialmente, ele é uma indústria que foi muito impactada, porque não só para produzir o filme precisa de muita gente, como também as salas de cinema são lugares de aglomeração. Então, vamos discutir isso aí, né? Como é que vai ser aqui o futuro no Brasil, o futuro do cinema no mundo?
Você está ouvindo o Pipocast, o podcast do Pipocando.
Acho que é legal a gente já começar pensando assim, no contexto de Brasil, que tanto a produção de cinema no Brasil quanto o acesso ao cinema no Brasil já não eram ideais antes da pandemia, né? Assim, é muito difícil fazer cinema aqui e também as pessoas não conseguem assistir tantos filmes no cinema, muitas cidades não têm salas de cinema. É diferente de falar do contexto de uma Califórnia da vida, de Estados Unidos, onde tem uma sala de cinema em cada esquina, né? Então, também tem essa diferença, né? A gente vai passar por maus bocados, eu acho, né?
O cinema brasileiro tá vivendo um pandemônio, já tá vivendo uma outra pandemia que é política, que é o desmanche da Ancine, que, meu Deus do céu, né? Que talvez é tão, tão grave ou pior pra gente aqui no Brasil do que a pandemia, porque como você falou, as salas já eram restritas, a produção já era difícil, mas agora o financiamento que era difícil tá mais difícil, ai meu Deus. Mas assim, eu acho, ó, Ronaldinho, pensando em cinema americano, indústria, eles têm dinheiro pra se reinventar, né? E eu acho que, como você comentou comigo uma outra vez, nunca se viu tanto filme, né? Como a gente tá vendo hoje em dia, na pandemia, nos celulares, nas pequenas telas, por streaming.
Não, total. E assim, eu acho que Hollywood já tinha feito uns testes, porque, primeiro, tem como você produzir filmes. Eu acho que tem várias produções que continuaram funcionando com a Covid, com equipes reduzidas, né, menores e coisa assim. Então isso já existe. Por exemplo, você diminui a equipe, coloca só os atores principais pra interagirem, todo mundo faz teste, todo mundo fica lá num isolamento, e isso é possível de acontecer. Não só isso, como você pode fazer produções onde as pessoas não precisam se encontrar, né? Tem lá aquele filme que é o Buscando, que é um filme todo feito com layout de computador, por exemplo, que também é um filmaço, ganhou prêmio e tudo.
Então, mas aí a gente tem um problema de ter que conseguir, Rolandinho, em pouco tempo, porque se tudo der certo vai ter a vacina e isso acaba, por um período. Conseguir não só produzir, mas como criar, né? Fazer os bons roteiros dentro da pandemia, que tenham em vista essa dificuldade que a gente tá passando. Então as franquias vão ter que ser brecadas por um tempo. Os lançamentos que exigem grandes produções, HBO que faz tudo daquele tamanho, eu imagino que tá um pouco freado agora tudo lá dentro, e as produções vão retomando conforme a pandemia for acabando, né?
Não, total.
E eu acho que isso até volta, né? Vai voltar, né? Agora a pandemia vai ser controlada, em algum momento vai voltar. O problema é, na minha opinião, que as salas de cinema vão sofrer mais, talvez, do que os estúdios produzindo. É que o estúdio, ele é dono da tríade, né? Ele faz, mas o dono da sala de cinema, se o negócio dele morrer, né? O cara que tem a sala de cinema, as empresas, isso vai ser uma coisa ruim, né? As empresas não vão ter que ou se enxugar ou se reinventar.
Inclusive, a gente sempre fala que quando a humanidade passa por momentos assim apertados, costuma ter uma evolução, né? Não evolução no sentido de melhora, mas é uma adaptação que gera algo novo, né? É sempre assim. Então já tiveram avanços de tecnologia durante as guerras, aquela coisa toda, né? Que sempre se fala na medicina, coisa assim. E eu acho que um paralelo que a gente pode traçar é que já existia uma conversa pro cinema enquanto formato ele se reinventar e não ser mais associado com a grande tela, né? As pessoas estavam consumindo no streaming e já existia lá uma transição do jeito que os filmes são lançados, sabe? Você vai fazer um filme AAA, que a gente fala, é um filme de grande orçamento, e ele já poderia sair talvez direto pro streaming. Você teve lá o primeiro filme que foi o maior orçamento da carreira do Scorsese, saindo só na Netflix. Então já existia um movimento. O que talvez o Covid tenha feito é ter acelerado esse efeito, entendeu? Então assim, pra quem faz o filme, talvez seja até uma evolução você poder já lançar ele direto numa em plataformas, as pessoas comprarem diretamente o filme, e talvez a gente descubra que é até um modelo mais rentável.
Na verdade, eu acho que já descobriram, né, Ronald? Com Trolls, a gente teve a experiência, onde os estúdios viram que o filme, no caso, ele funcionou, a gente teve a pandemia pra ajudar, mas ele foi mais visto em uma semana do que nos primeiros meses do cinema, da estreia do Trolls 1 em cinema. Então, se mostrando que a plataforma, que o filme lançado em streaming, ele não é só rentável, como ele pode ser talvez mais rentável do que o filme lançado em salas de cinema. E se tem uma coisa que a indústria tá atrás, é de rentabilidade, de lucro, de dinheiro. Então, eu acho que isso não volta, cara. Isso não tem como. Se a gente pensar aqui no Brasil, a gente falou isso no podcast que a gente fez aqui sobre democratização das salas de cinema. Eu acho que o Brasil, os países subdesenvolvidos vão agradecer. A gente que não tem acesso às salas de cinema como as pessoas têm nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais legal a gente poder acompanhar os lançamentos, de repente, junto no cinema e no streaming. O streaming pode custar mais caro, porque afinal eu posso juntar eu, você, mais uns amigos, todo mundo em casa e assistir, do que no cinema você paga por ticket, não sei. A gente pode pensar em alguma coisa assim, depois da pandemia, nos lançamentos, né? Você junta o pessoal em casa, porque ele custa um pouco mais caro. Então, eu acho que pode ser um jeito realmente mais rentável pros estúdios, mais legal pra gente. Aí eu vou no cinema, como eu vou num restaurante. Eu janto em casa, eu janto todo dia eu quero assistir alguma coisa, mas às vezes eu quero ir no restaurante, às vezes eu quero assistir fora, às vezes eu quero assistir um filme numa tela, então 1917, não, esse eu não vou assistir em casa, esse eu vou assistir no IMAX, por exemplo.
Claro, claro, mas assim, pensando friamente, assim, eu queria comentar antes disso, que o Amazon Prime lançou agora uma experiência já nativa, lá nos Estados Unidos, onde você pode convidar até 100 pessoas para uma sala. Né? Então você tem o Amazon Prime, o seu amigo tem também, todo mundo entra numa sala e assiste junto o filme. E a Netflix já tem um serviço paralelo que faz isso, que chama Netflix Party, onde todo mundo também entra e dá o play junto, né? E assiste na call, podendo comentar e tal. E então acho que experiências assim vão começar a surgir na pandemia também, são boas soluções. Mas o que eu acho também é que você tava falando de um filme como 1917, né? Se a gente muda a distribuição e o jeito principal de distribuir filmes começa a virar é por streaming, né, para as pessoas assistirem em casa, talvez mude até a concepção dos filmes, né? Você vai pensar um filme, você não vai pensar um filme 1917 que é feito para ver na grande tela com um sistema de som absurdo. Você vai talvez valorizar outros atributos do filme que são melhores em telas menores. Então, né? Acho que tem até essa discussão, né?
Sim, como o meio influencia na mensagem, né? Isso é importante porque a gente vai perder alguma coisa do cinema que a gente não tá contando aqui quando a gente fala que legal, então vai lançar tudo por streaming. É legal, mas de repente os filmes vão começar a ser mais... não vou falar qualquer coisa aqui, mas de repente eles vão ter uma estética mais de novela, porque quando a gente tá vendo em telas pequenas, isso é uma coisa que acontece, né? Você não pode ter um plano aberto. Então você começa com aquele plano super aberto que você tem no cinema pra localizar, ou às vezes nem pra localizar, mas um plano aberto onde as coisas estão pequenas, miúdas. Na televisão, o diretor de fotografia se preocupa em deixar os rostos grandes, porque a pessoa tá assistindo até pouco tempo atrás, né? Não tinha TV LCD, não. LCD. E as pessoas assistiam em TVs muito pequenas, de tubo, com uma qualidade muito ruim. Então não adiantava você pegar...
Proporção 4x3, né?
Não adiantava você pegar novela lá, tipo, sei lá, Rei do Gado. Não dava pra você investir muito na cena dos bois correndo, porque numa TV pequena você mal vai enxergar os boizinhos. Então isso influenciou pra caramba como que as novelas são... gravadas, né?
Concebidas, né? E gravadas.
Decupadas. Sim. Então eu acho que isso pode mudar, uma coisa que a gente não tá contando. Que de repente, pro streaming, os filmes vão começar a ser diferente. Eu acho que uma coisa legal que tá acontecendo na pandemia, pensando em audiovisual, pelo menos que eu tenho vivido, é que as pessoas estão começando a acostumar um pouco mais com a linguagem homemade, caseiro. Essa coisa tá mudando o paradigma, que a gente achava que o que era feito em casa era ruim. Por exemplo, você vê o Luciano Huck fazendo da casa dele um jornalzinho, esse jornalzinho já é distribuído pelo Globoplay. Então ele mesmo pegou uma câmera e, pô, eu acho que é o jornal mais barato, né, de notícias já produzido, talvez o mais rentável pro artista. Mas é muito interessante, porque a partir do momento então que é possível que as pessoas começam a assistir isso e achar que tudo bem, que é legal, não tem mais aquela coisa de ai, nossa, ele fez na casa dele, que ruim, que imagem ruim. Eu acho que isso é legal, acho que todo mundo ganha com isso, né?
Não, inclusive eu lembrei que vazou uma imagem de uma mulher do tempo americana, que os caras colocaram um braço robô na casa dela, com umas câmeras, e os caras operam à distância quando ela vai dar sabe, as informações do tempo. Ela tem um croma com um braço e ela faz de casa e o cara só opera à distância, né? Existem muitas possibilidades de fazer boas produções ou produções análogas às que existem com as pessoas em casa. E inclusive levanta uma questão minha, que vindo o audiovisual amador, assim, né, fui aprendendo, entrei na produtora, aprendi muito com vocês e tal, que eu sempre me questionei, né? Por exemplo, a gente vai fazer um programa que é o Pipocando, né? Então tá a gente lá no sofá. Sei lá, uma pira minha aqui. Por que que a gente faz tanta questão de não ter sombra no rosto? Essa coisa toda, porque a gente vem de uma escola onde a gente quer deixar o audiovisual lindo, assim, a estética perfeita, né? Porque vem dos comerciais, vem da publicidade, aquela coisa. Mas existem alguns momentos onde essa mensagem não é necessária estar naquele pacote, sabe? Eu acho que agora que a gente tá tendo que produzir em casa, a estética caseira vai virar quase que uma estética mesmo, entendeu? Tipo, o que eu tô querendo dizer é que as imagens filmadas na sua sala de celular, elas vão virar quase que uma linguagem aceita, sabe?
Sim,
possível,
sim.
Uma linguagem possível, é isso que eu quero acho dizer também. Assim. Não vai ser mais uma coisa mal feita, vai ser uma linguagem.
É, mas ainda assim, né, a gente tá falando de linguagem, de semiótica, de conceito. Então assim, vou falar aqui uma brincadeira. Se você vê a gente no Pipocando, eu sou esse cara chato mais do que você. Você tem, eu aprendo com você também sobre isso, né? Tipo, você tá gravando aí num quarto infantil com uma árvore e uma...
Eu estou num quarto que eu não consegui reformar porque começou a pandemia. Aqui vai ser meu escritório. O antigo morador, acho que o filho dele morava aqui. E aí todo mundo tem que lidar com a árvore de Newton ali atrás.
É, quem tá ouvindo não tá vendo, o Rolandinho tá num quarto de criança. E eu tava aqui falando com você, cara, e eu tô muito incomodado que tá aparecendo esse meu colchão aqui. Eu tô tipo, aqui, meu puto, eu preciso arrumar isso assim. Agora eu tô tranquilo. Então assim, eu sou um cara que tem uma preocupação com isso, mas eu acho que
é válido,
tem um momento que isso colabora. Não, tem um momento que isso colabora e tem um momento que não colabora. Eu acho que a gente tá vivendo agora num momento onde essas questões são bem colocadas em xeque mesmo, até quando a sua preocupação com a técnica colabora pra mensagem. Talvez na internet é onde isso mais tenha que ser verdadeiro, assim, tudo que você tem que fazer, a gente percebe isso, tem que colaborar com a mensagem. E eu sou um cara que, putz, como eu estudei isso, eu não sei, é quase que uma paixão, assim, eu gosto de fazer isso, mas várias vezes eu vejo que eu me perco nisso também, que eu tô lá fazendo, tipo, a gente já conversou disso, eu passo 15 horas fazendo o cenário e aí duas fazendo o roteiro, putz, deu tudo errado, o vídeo ficou lindo, mas o roteiro não ficou, então é assim, tem que começar com o roteiro, tem que começar com, depois se você sobrar tempo, você vai lá e mexe no seu cenário, porque eu fui aprendendo isso. Com os explicandos que a gente faz, eu fui aprendendo. Então o primeiro era muito lindo, só que com roteiro não tanto trabalhado. O segundo já menos lindo, com super roteiro. Esse terceiro agora era só roteiro e uns equipamento velho que a gente conseguiu. Eu não me preocupei tanto com a estética. Mas você vê que os produtos que a gente mais se apaixona, pô, de Disney, Nickelodeon, os Muppets, são profissionais. E os americanos, eles têm técnica pra isso, né? Que conseguem ser, além de muito conceituais, aspiracionais, muito técnicos também. Então eu acho que agora, claro, a gente tá vivendo esse vale da técnica, onde tudo é questionado. Mas ainda assim, quando você vê a gente fazendo Pipocando, o que eu consigo fazer com o meu quarto, putz, é muito legal.
É muito legal.
Eu acho, claro, que...
É que eu acho que essas coisas, elas vão entrar no lugar, assim, sabe? Eu acho que esse chacoalhão é bom pra esses questionamentos, tá? Qual que é o contexto onde cabe a gente gastar tempo na técnica e cabe fazer um produto audiovisual com uma estética diferente, e quando é um papo aqui, e é legal as pessoas verem que a gente tá lá em casa e o cara vai olhar e falar assim, nossa, o Bruno tá lá no apartamento dele, é isso mesmo, entendeu?
Então... É, porque isso passou do limite em algum momento, né, Rolandinho? O cliente pagando um valor alto, ele exige que a produção tenha um show. Então eu lembro dos diretores de fotografia me falarem isso. Pô, cara, se a gente trouxer dois bastões de LED aqui, o cara vai achar que a gente tá ganhando muito dinheiro. E não, não é assim. Então hoje eu acho que esse desmonte da linha de produção do vídeo, ele vai tentar trazer um pouco mais de verdade pros sets de produção. Eu lembro da gente olhar mesmo um set nosso e falar, meu Deus, quanta gente tem aqui. A gente perdeu um pouco o controle disso. Porque talvez dê pra fazer isso em três pessoas e a gente vai dobrando as funções e aumentando. Então a pandemia pra mim veio trazer uma mensagem de redução, de enxugar, de deixar tudo mais simples.
É, não, eu acho total, e eu acho que a gente vai tirar boas lições disso. Eu acho que é como em qualquer coisa na vida, né? Quando você passa por alguma adversidade, você vai ser esperto se você tentar tirar alguma coisa de positivo disso, né? E assim, Covid é um negócio horroroso, cara, eu não vejo a hora de passar isso aí, que a gente pudesse ver. fala-se muito se as pessoas não voltaram a ir ao cinema. Eu estou desesperado pra ir no cinema comprar uma pipoca com uma quantidade criminosa de manteiga. E deitar na minha poltrona e assistir um filme. Mas a gente tenta tirar uma lição bacana disso, e o que o Bruno falou é verdade. A gente no... Assim, eu gosto muito de ver como o Porta dos Fundos, por exemplo, tá fazendo sketches muito engraçadas, cara. Acabei de assistir uma aqui, que é tipo a galera fazendo uma espécie de tipo uma suruba, só que versão virtual. Então, tipo, todo mundo começa a entrar, aí um começa a tirar a roupa, trava. Aí eu, não, pô, mas seu vô tá lá no fundo. Não, então para, desliga. Pô, genial, muito legal, sabe? Pegar o contexto, esses problemas cotidianos nossos agora de quem tá usando o VMix, usando, sei lá, o chat online que trava e tal. Então, eu acho que a nossa produção no Pipocando também, Bruno, da gente conseguir fazer aquilo de dividir e alinhar os sofás, foi até uma coisa óbvia pra gente, mas muitas pessoas vêm e falam, nossa... Achei genial Pipocando, que parece que vocês estão um do lado do outro e vocês continuam trocando ideia ainda. Pô, que negócio da hora. Ou o vídeo que a gente fez com o Babu, que a gente recebeu ele como convidado, mas ele não tava com a gente, ele tava em outro lugar, né? Então, eu acho que quando a pandemia acabar, a produção do Pipocando ela vai se tornar uma produção mais enxuta, talvez, onde a gente consiga produzir mais vídeos com os mesmos recursos que a gente produzia o que a gente fazia antigamente, né? Eu acho que isso é muito positivo.
É, pra gente, né? Mas é muito complicado pras equipes de produção, porque eu vejo agora, eu tava conversando até com um amigo, eu imagino agora os cargos dentro de uma equipe de gravação mais enxutos. Então as pessoas vão ter que buscar aonde estão os cargos-chave, né? Quais são os key jobs do processo. Então, por exemplo, se o próprio fotógrafo é o cara que consegue operar a câmera, ele talvez é o cara que consiga pegar o cartão de memória depois de logar. Se ele tem essa capacidade, se é possível fazer isso, então isso deve ser feito. Então esse é um trabalho chave, é o cara que cuida do departamento da câmera. Talvez caia o assistente, talvez caia o logger, mas esse cara que tem a visão e que simplesmente vai pegar o cartão, porque vai ficar cada vez mais fácil. Antes você tinha que pegar o cartão, jogar, fazer uma cópia, transformar pra MPEG, fazer, era tudo mais complexo.
Conversão.
Hoje os cartões são mais baratos, você compra mais cartão, guarda eles no bolso, você tem jeitos seguros, e a tecnologia tá mudando a cada dia. Então, o cara que é o operador de áudio, que coloca o lapela, que hoje eu mesmo, você mesmo, a gente coloca o próprio microfone e monitora com ele no bolso, ou não precisa de monitoração, porque o software tem uma engenharia que não deixa estourar. Então a gente tem que procurar quais são os cargos-chave, porque os cargos-chave são os cargos que enxugam, eles se enxugam, cinco cargos se enxugam e se transformam em um chave. Então o cara era o montador, tinha o finalizador, o cara que fazia letreiro, de repente agora o editor é um cara que tem que aprender a fazer After, que tem que aprender a fazer, a mexer no Photoshop, tem que aprender a fazer um pouco de 3D, porque aí ele vai ter o cargo-chave.
Ele tem que terminar o vídeo inteiro.
Tem que terminar o vídeo inteiro. Até a gente chegar no extremo de ter uma pessoa que faz tudo. O videomaker, ele virou uma mini produtora e tá cada vez mais requisitado. Não é mais videomaker. Agora a gente chama de showman. Eu tô adorando isso, porque além de ser o cara que era o cara da técnica, eu sempre fui um videomaker, eu sou o cara que põe a cara na frente. Então, pra quem faz a planilha de custo, a gente vê a coisa enxugar, não só pela pandemia, mas pela rapidez com que os equipamentos evoluem. Isso é super sério. Total. Cada vez evoluindo mais rápido, tirando mais gente da frente. Quem são os trabalhos-chave? Quem são os trabalhos que a máquina e o algoritmo não podem substituir? Porque a edição, rola, vai substituir, eu acho. Existe muito de mecânico na edição, muito trabalho mecânico na edição. Ela veio de cortar negativo, montar. Então, daqui a pouco, o software vai analisar um pipocando e vai montar um outro dentro de uma forma de um roteiro, porque é simples.
Pelo menos o corte, né, que a gente imagina que é a parte mais analógica, mais analógica não, mais automática da coisa, né, por waveform ele já poderia separar os silêncios, entender o que tem de repetição, entender se você falou uma frase repetida, tirar. Então, eu acho que isso é muito possível mesmo. O que eu vejo, Bru, é que assim, pensando na nossa produção, né, a gente poderia enxugar a nossa equipe ou a gente poderia produzir mais com a mesma equipe. Eu acho que isso também é uma possibilidade, entendeu? Então, o que eu acho, de fato, é que os profissionais do audiovisual, e eu acho que é análogo a outras carreiras também, eles vão ter que ser cada vez pessoas mais completas, sabe? Pessoas que têm um entendimento maior, que têm uma capacidade de aprendizado também mais rápidas, que estão aptas a novas tecnologias. E eu acho que a pandemia deixou isso muito claro, porque tem muitas pessoas que estão em casa agora e que conseguem fazer uma chamada de vídeo de negócios e conseguem ir lá fazer suas reuniões, né, à distância e se adaptaram bem. E as pessoas que não estão tão familiarizadas com tecnologia ou que são muito monotarefa, né? São boas só na atribuição delas, elas estão ficando pra trás. Às vezes o cara, eu vou dar qualquer exemplo, tá? É um super novos negócios, é um cara incrível, mas ele não tem a habilidade de entrar nas salas, de entender direito como liga lá. Ele tá perdendo negócios agora na pandemia, sabe? Porque ele não consegue lidar com essas ferramentas. Então, eu acho que é uma época que tá mostrando muito que é importante não só você aprender ali a sua profissão, a, sabe, ah, eu sou fotógrafo, então eu sou muito bom nisso e só. Eu acho que não, acho que você também vai ter que estar aberto a entender um pouco de tudo que cerca ali o seu trabalho. Acho que é um momento onde isso ficou muito evidente, sabe?
Eu falei com um diretor de cinema, Rolandinho, e ele tava interessado no jeito que a gente produzia nossos sketches, que é uma coisa muito YouTube, assim, que a gente levou pra um nível de conteúdo de televisão, né? Então a gente produz hoje pro YouTube com uma qualidade que vai pro Comedy Central, porque a gente se preocupou com isso. E pensando que o cinema tem que se reinventar a produção, então a gente podia, né, propor, de repente, um cinema que tivesse um orçamento menor do que o cinema independente, então menos do que 1-2 milhões, só que não é um cinema de guerrilha, é um cinema independente, enxuto, uma guerrilha power, porque a gente tá falando de um cinema com uma equipe de 4 pessoas, uma equipe super enxuta, com uma tecnologia mega digital, mais ou menos como Porta resolve algumas coisas, né? Então a gente tem que pensar num cinema assim, num cinema onde a gente se investe muito mais.
E calma aí, não é um cinema que quer parecer o cinema tradicional, né? Um cinema que ele, que a proposta dele é ter outra estética mesmo, é isso que você tá pensando?
Não, eu acho que talvez, mas é o que eu quero dizer assim, a tecnologia já chegou, né? Você já chega na estética. O que se investe agora é em produção. Então, ideias simples que conseguem ser produzidas com pouco dinheiro, não mais exatamente está ligado à diária da câmera, à diária dos fotógrafos, porque você consegue hoje ter uma equipe técnica enxuta e se investir, então, mais em produção. Então, a gente consegue, no roteiro, com uma ideia boa, ter um filme barato. O que acontecia antes é que, mesmo você tendo uma ideia boa, se você tem que levar 100 quilos de luz, tem que, toda vez que vai gravar à noite tem que chover, então tudo fica caro, tudo. Tudo é caro, abriu a planilha é caro. Então quando a gente, e as pessoas ficam engessadas nesse modo de produção, que é quase impossível que você pedir pra um cara que tá a vida inteira acostumado, um produtor, a trabalhar com uma equipe, com jeito, falar, não, agora você vai ter que trabalhar com um cinegrafista que ganha outra um terço, você vai trabalhar com um fotógrafo que a equipe é um eletricista ou nenhum, ou que são coisas que não são muito legais de se fazer, porque a gente é um processo que nem é natural. A gente faz, não é porque a gente quer, a gente faz porque é o que está no nosso alcance, nós acabamos de sair das faculdades, então a gente quer fazer isso. Mas as pessoas que estão no mercado de trabalho, elas, dentro desse processo, elas perdem o emprego delas, elas têm que se renovar. As pessoas que estão há muito tempo trabalhando, das antigas, ficam sem trabalho, ficam com menos possibilidade de trabalho dentro desse novo processo. Então o que eu falava dos empregos-chave é isso, as pessoas se renovarem, porque nos próximos 20 anos, 10 anos, vão sumir muito emprego. Não, 20 anos é impossível falar, né? Nos próximos 10 vão sumir muitos empregos, né? Muitos empregos relacionados com o audiovisual mesmo.
É, não, inclusive isso é uma coisa que já é falada de forma mais ampla, né? Não é só do audiovisual. A gente estima que as pessoas mais velhas vão ter que se reinventar numa velocidade tão grande que já elas não vão conseguir mais se realocar. É muito tempo pra você reaprender, né, as coisas.
Eu daqui 10 anos vou ser as pessoas mais velhas.
É, exato. É porque esse tempo tá ficando cada vez mais curto, né? Porque você teria que, quando você, o tempo que demora pra você aprender uma atribuição, na hora que você terminar de aprender ela, ela já tá obsoleta, ela já não é mais a atribuição-chave, sabe? Ela já foi substituída por alguma outra coisa. Então, isso é uma coisa muito complicada, cara. Eu acho que não tem resposta certa, a gente vai ter que esperar o tempo mesmo dizer. Mas o que eu sei é que tá acontecendo um caminho que é assim: os youtubers começaram de uma forma super amadora. Aí os youtubers, com a ajuda da tecnologia, por exemplo, o Damiani, que é nosso amigo, né? Ele começou como youtuber e é youtuber até hoje. Mas ele foi aprendendo a mexer com câmera, tal, tal, e ele consegue entregar coisas com uma qualidade técnica cada vez melhor, sozinho. E já essas fronteiras vão se chocar, sabe? É, uma pessoa em casa vai estar entregando um produto que é bonito, que já é passável, e vai ter um choque aí na publicidade, no jeito que a gente grava essas propagandas, tal, tal. E aí agora com a Covid, você falou, um artista lá da Globo consegue fazer um jornal da casa dele. Talvez tenha um talk show onde você coloca lá o bonecão com o iPad na cara e entrevista uma pessoa.
O Adnet tá com um programa de humor também no Globoplay. Deve ser um cinegrafista de máscara que vai na casa dele, porque é tudo num muro lá de planta. Então eu imagino que seja assim, que seja muito enxuto. Então, eu brinco, né? A gente tá gravando das nossas casas. O meu quarto eu transformei num super estúdio nesses meses e tô conseguindo fazer um produto muito bom pros meus clientes. Quem assiste o canal do cliente da Sky deve tá vendo eu num quarto muito lindo. Tá mais bonito do que meu cenário. Sabe por quê que tá mais bonito que meu cenário? Porque aquilo é autêntico. Eu mesmo que escolhi. O cenário, ele foi aprovado, envolveu aprovações, o cliente, interesses. Então, que legal, né? Que você tá ficando mais autêntico, mais livre. Mas eu sou o cara que quero deixar os vídeos bonitos, que perco um pouco de tempo com isso, mas eu sempre preciso ser alertado para não ir demais nessa história. Por isso que eu preciso tá cercado de bons roteiristas, como o Vitor, que trabalha com a gente, que sempre me ajuda a garantir que a gente tenha um trabalho profundo no roteiro, sabe? Porque eu não tenha passado alguma coisa, que eu não tenha sido superficial em algum momento. E eu vejo que o cinema tem isso. Quantas ideias existem de filmes que podem ser feitos na quarentena, né? Netflix tá com Hollywood tá se reinventando. E aqui no Brasil, né? Cadê? A gente vai ter que estimular, né, as pessoas. Onde eu acho que a gente também tinha que meter a mão, produzir alguma coisa, pegar as câmeras. Talvez, cara, depois que faça a primeira vez, eu não digo só da gente, de outras pessoas que estão também querendo fazer séries curtas, sketches. Depois você faz a primeira vez, você faz com mais tranquilidade, com mais facilidade. Você vê hoje o TikTok, tem gente fazendo sketches pro TikTok muito legais, cara, muito bem feitinhas. O Felipe Reis, nosso amigo, faz sketch. Eu vejo um futuro onde vai acontecer como aconteceu com o YouTube, né? Um futuro do cinema mais democrático. Vai ter uma hora que a gente vai ter que romper essa barreira, mas o cinema ainda assim é caro. Quando eu falei isso, eu visualizo um cinema que seja mais caro que o de guerrilha, mais barato que o independente. Eu tô falando de uma produção de R$500 mil. Pra galera do cinema, isso é a comida? É o preço do ônibus, a comida, não é nada? R$500 mil é o preço da divulgação? Não é nada. É pouco dinheiro pro cinema. Pra gente, independente, quem tá com as câmeras...
Daria pra fazer muita coisa.
Daria, né, pra fazer muita coisa. A gente faz um projeto desse tamanho pra televisão. Tá certo, não é ficção. Mas eu acho que a gente já tá próximo... Já tem muita gente fazendo ficções de baixo custo com uma cara legal. É muito difícil acertar a mão de ficção, né? Porque você tem que trabalhar personagem, você tem que trabalhar os atores, tem que ter tempo pra isso.
É, mas tá muito mais envolvido no talento das pessoas que estão realizando, né? Do que não só no orçamento, né? Tem que ter alguém em cima da obra que saiba o que tá fazendo. Acho que é isso que garante a qualidade do negócio, né? E, inclusive, acho que os grandes diretores do Del Toro, há muitos outros, começaram em produções independentes que, se você for pegar hoje pra ver, eram incríveis, eram muito legais, sabe? Mesmo com orçamento...
Caseiras, né?
É, exatamente, mesmo com orçamento limitado.
E você não acha que tem uma coisa legal também, que as séries de televisão... Elas vieram de uma cultura onde as séries tinham um orçamento muito menor que o cinema, porque elas vinham da televisão, da tecnologia da televisão, né? Das sitcoms, das séries gravadas com várias câmeras. Então elas eram baratas, tinham que ser produzidas a toque de caixa, como a gente tem as novelas aqui, por exemplo, pra cumprir grade, né? E a gente vê hoje em dia séries produzidas com qualidade de cinema, então esses universos se chocando. Séries com cara de cinema baratas, filmes com... caras de série, filmes sendo produzidos por streaming divididos, ou a gente tem o Scorsese, vai, com um filme aí de 3 horas que podia ter sido recortado e de repente ser uma série, seriado. Então, o que você acha disso, Rolandinho? Porque eu vi que Kirin que é a série que eu gosto, né, do Globoplay, que eu tenho assistido com o Jim Carrey, Kirin, né, que eu recomendo que vocês assistam. Ela foi gravada com uma câmera só, é um diferencial. Não são várias câmeras, é uma câmera, até que
é uma estética mais de ciência, de cinema, né? É uma estética mais de cinema, quando você grava com uma câmera só.
É isso, porque você vai gravar num diálogo cada vez um personagem, plano contra plano, então você tem mais estudo de quadro, de objeto, de fotografia, do que quando você grava 2, 3 câmeras, que não dá pra ter o mesmo cuidado, carinho.
É mais complexo, né? Quando você vai gravar uma sitcom, por exemplo, que você tem várias câmeras, você consegue pegar todo mundo mais ou menos ao mesmo tempo, você não tem que pensar tanto, né? Nesse estudo estético de como vão ser os quadros e tal. Quando você tá com uma câmera só, você é obrigado a pensar quadro a quadro.
Sim.
Né? E isso... Na hora imprime uma lógica, né?
Na hora de dirigir, flui muito mais rápido. É uma lógica de cinema, onde você tem que repetir várias vezes a mesma cena. Onde o cara na edição se ferra, porque ele não coloca todas as câmeras lá, o multicam e vai cortando. Ele tem que pegar e sincronizar vários takes que foram diferentes. O rosto tem que... É bem mais cinematográfico, mais difícil, mas o diretor consegue explorar muito melhor. Custa mais caro também. Não fica com aquela cara no final de Friends. Não fica com a cara, sabe, de gravado com várias câmeras. Dessa coisa, sai de baixo.
Sim, daqueles estúdios pequenininhos, é lógico. Não, eu acho isso positivo, porque na verdade eu acho que a gente quer consumir um bom audiovisual e a gente não sabe o que vai ser no futuro. Então, eu acho que as séries têm que emprestar do cinema, o que de melhor o cinema tem, e o cinema tem que aprender com as séries também a diminuir os seus orçamentos e conseguir fazer boas coisas, né? Então, eu acho que esses dois mundos têm que interagir mesmo. E ainda colocando no contexto do que a gente tá conversando aqui, que é futuro do cinema pós-pandemia e coisa assim, né? Pensando que a gente vai ter distribuições maiores em streaming e talvez a gente... Os filmes... Porque hoje em dia os filmes dependem muito do lançamento no cinema. O sucesso e o fracasso do filme estão totalmente atrelados com as primeiras semanas de bilheteria. E é um lance muito louco, porque... É diferente de uma Netflix, onde você lança uma... Que nem Dark, né? Era uma série alemã. Foi lançada na Netflix meio sem pretensão. Bombou, explodiu. O 3% brasileiro. Aqui no Brasil a gente não gostou tanto, mas nos Estados Unidos explodiu. Garantiu nova temporada, aquela coisa toda. Então, no cinema não tem essa oportunidade. Você lança nas salas de cinema aquilo pro público... Se na primeira semana aquilo não colou como chiclete e as pessoas não foram em peso, aquilo já não aparece mais e já morre, né? Então não tem aquela chance das pessoas irem descobrindo, de um algoritmo ir indicando aquilo pras pessoas que são...
Se ela não performa bem no cinema americano, vem pra home video direto aqui pro Brasil, pra América Latina, não vai nem pro cinema.
Exato, então eu acho que existe uma otimização também, Bruno, de você ter orçamentos menores, onde você consegue produzir mais conteúdos com o mesmo orçamento, e esses conteúdos eles vão atingir os nichos que lhe convém, as pessoas vão ter tempo para descobrir essas produções, e eu acho que esse ecossistema usando a inteligência artificial, tal, ele é bem mais justo, ele é bem mais benevolente com as produções, sabe?
Ninguém gosta de um império...
Monopólio, né?
Ninguém gosta de monopólio, não é possível, né? Que não, a gente quer uma indústria americana que enche a gente desses filmes, a gente adora os filmes americanos, e é o que eu mais falo no Pipocando é disso, mas não é possível que isso seja melhor do que todo mundo produzindo cinema, todos os países com seu cinema, que a gente tenha cinema diverso, e se você quiser só assistir cinema americano, você pode assistir só cinema americano. O que eu tenho gostado das plataformas de streaming é que elas estão possibilitando realmente uma maior diversificação de catálogo, porque não tem essa guerra de monopólio, né? Onde uma sala tem Transformers, 7 salas tem Transformers. Aí a Transformers está concorrendo com Mônica, filme Mônica brasileiro em uma sala.
Sim.
Então não tem isso, já está no menu lá, está concorrendo todo mundo com todo mundo. Isso ficou...
Olha o que aconteceu com O Poço, né, Bru? Que
exatamente.
É um filme também, tipo, espanhol, bombou no mundo inteiro, fez um puta sucesso.
Um dos filmes mais vistos na quarentena na Netflix, que é O Milagre da Cela 7, se não me engano é esse nome, ele é um filme turco. Aí tem um filme que eu assisti ultimamente, putz, muito interessante também, estrangeiro.
Não, mas assim, o que eu acho lindo disso é que, cara, imagina, cara, gente que nunca nem... pensou em assistir cinema de outros países, está fazendo filmes virarem mainstream, virarem um sucesso absoluto.
O maior exemplo disso é Parasita, cara. É assim, Parasita, se Parasita conseguiu o que conseguiu, então a gente tá na era mesmo dos filmes estrangeiros independentes.
É que sabe o que acontece, viu, Bruno? É que eu acho que o Parasita, ele talvez não seja o melhor exemplo, você sabe por quê? Porque o caminho dele foi assim, ele é um filme absurdamente bom, tipo, ele realmente é um filme nível Oscar. Aí ele foi indicado a essa premiação, e aí ele virou mainstream porque uma grande premiação fez essa publicidade dele, indicou lá, todo mundo teve que assistir. É diferente do Poço, por exemplo, que é um filme que ninguém nunca ouviu falar, ele não é um filme de premiação, ele é um filme mais simples, digamos assim, né? Não é um filme tão bom assim, por esses atributos mais de premiação, mas ele conseguiu romper essa barreira, porque o algoritmo de uma plataforma foi indicando ele, e ele foi ganhando, ele foi aos poucos ganhando essa notoriedade, tá ligado? Então acho
pessoas,
que isso que é uma coisa louca.
As pessoas tendo mais tempo de assistir também, na quarentena tá todo mundo em casa, desesperado por conteúdo. É muito legal porque as pessoas conhecem mais conteúdo. Você ir toda quarta-feira no cinema, que é coisa de cinéfilo, vai, de quem adora cinema, olha só, hein, os cinéfilos vão me matar, mas de quem adora cinema vai toda quarta-feira no cinema, é muito pouco ainda pro cara que é... viciado em streaming, a gente na quarentena, ele tá devorando o filme, me manda asiático, me dá um pouco de iraniano. Eu tô gostando que o Netflix agora tem um algoritmo que mostra os 10 mais, e aí você vê que as pessoas estão assistindo mais naquele dia, e é bem interessante pra gente entender o hábito de consumo das pessoas, o que tá sendo mais relevante, tem coisa água com açúcar, e tá rolando bastante coisa independente. A Netflix tá fortalecendo o mercado independente, por exemplo, o Milagre da Cela 7 foi um filme que não foi produzido pela Netflix, mas foi distribuído depois, ele fez sucesso em festival, e a Netflix depois distribuiu. Então, é legal também, porque o streaming precisando de novas produções, a gente vai acabar tendo o cinema independente, eu acho, como um aliado. Se as próprias plataformas não derem conta, né, de tanta produção como a Netflix.
Muito se falou sobre esse negócio do new normal, né? Da gente ter que se acostumar agora a viver nesse novo paradigma, onde todo mundo usa máscara, onde todo mundo tem que colocar álcool em gel e ficar longe das pessoas, etc. O que você acha, cara? Você acha que a retomada do cinema, ela vai ser gradual? Assim... Porque eu, pelo menos, tá? Eu não tenho vontade de ir ao cinema sabendo que eu tenho a chance de talvez transmitir o vírus pra alguém, ser responsável por uma cascata aí de infectados, coisa assim. Eu não tenho esse ímpeto de ir lá no cinema, entendeu? Com, tipo, 5 cadeiras de distância um do outro. Eu sei lá, eu prefiro não ir.
Eu não tenho coragem mesmo,
streaming. Né? Eu prefiro ficar no meu streaming, assim, do que, vamos no cinema. Até o drive-in, que é uma experiência diferente, eu até iria, sabe? Pô, pega o carro, vai lá. É legal, é uma coisa diferente, tá? A partir no momento que não tiver mais pandemia, eu imagino as pessoas indo assim, loucas pro cinema. Eu tô imaginando que os cinemas vão ficar lotados. Eu não sei qual é que é a sua visão, mas eu acho que as pessoas estão carentes dessa experiência
de ir ao cinema, sabe? Seria incrível se não fosse por uma depressão econômica que está por vir, né? Seria incrível, eu também acho isso. Nossa, eu vou no cinema pra caramba. Mas, cara, se as pessoas não tiverem emprego, todo mundo sem trabalho, a gente vê só pelo nosso mercado audiovisual, todas as pessoas agora de produção estão paralisadas, toda a nossa equipe de produção, a gente teve que mandar um monte de gente embora, não porque a gente escolheu, mas porque o nosso cliente cortou todos os jobs e os cargos são linkados aos projetos, então caiu muita coisa.
A gente até manteve muito, né? A gente, tipo assim, dos nossos colegas aí, que também são donos de empresa, a gente tentou manter quase todo mundo.
Mas quando o cliente não segura, a gente não tem o que fazer e as pessoas vão ficar paradas, então... Eu acho que quando voltar o cinema, quando voltar, as pessoas talvez vão ter que acompanhar a retomada econômica. Talvez o cinema vai ter que fazer uma promoção, talvez as viagens vão ter que ter promoções, porque as pessoas vão querer, sim, vão estar sedenta. Não sei se elas vão ter dinheiro na carteira.
Eu concordo total, mas eu acho que o cinema já é uma coisa um pouco elitizada, né, Bruno? Assim, no sentido de que, lógico que muitas pessoas, como você disse, que ganham bem, mas que agora estão sem emprego, vão deixar isso... Num segundo lugar, mas ainda tem, acho que, um público grande de pessoas que vão poder ter acesso, talvez, à sala de cinema, né? Não sei, eu fico me perguntando se isso vai ser uma realidade, sabe? Se os cinemas vão lotar.
Eu não sei, eu tenho uma questão que é mais complexa, que é se as empresas donas das salas de cinema vão conseguir segurar os meses de prejuízo até a gente voltar, porque depois que tiver a vacina... As pessoas estiverem vacinadas, eu acho que a retomada ela é rápida, porque aí é uma questão, né, científica. Acabou, todo mundo está vacinado, as pessoas podem retomar, voltar seguramente aos cinemas, né? Então eu acho que assim, será que as empresas vão aguentar tanto tempo? Quando que vai sair essa vacina? Porque eu não sei, eu acho que o governo não está muito preocupado com entretenimento, com arte, não sei se ele vão... Não tá ajudando nem os microempresários, imagina os maxi-empresários, essas empresas, né, são multinacionais. Então, assim, não sei, gostaria muito de saber das empresas de cinema. A gente é parceiro do Cinemark, do Kinoplex, queria conversar da Cinépolis com eles pra também entender o que vai acontecer com o cinema, porque eu sou fã, eu queria ver o cinema logo cheio de gente, eu queria ir logo pro cinema.
Não deve estar fácil pros caras, né?
Não deve estar fácil pros caras, porque... Já era difícil,
pros empregados, né?
Já era difícil no Brasil você ter sala de cinema, porque é um desafio levar as pessoas pro cinema. Eu digo que é o maior nível de engajamento que tem. A gente trabalha com YouTube, com comunicação. Você conseguir engajar a pessoa o suficiente pra fazer ela dar um clique, um like, a gente já sabe que é difícil. Pra fazer comprar um livro seu, que custa 15 reais, você vai aprender um monte de coisa, depois procura lá, galera. Já é difícil. A gente faz propaganda em todo lugar. Agora, imagina...
Agora, sair de casa,
sair de casa nesse frio, pegar seu carro, gastar gasolina, pegar um transporte público, parar no shopping, estacionamento, comer um negócio, gastar dinheiro, assistir o filme. É um nível de engajamento, assim, você tem que querer muito assistir o filme, tem que estar muito afim. E as pessoas estão muito afim, elas querem assistir o filme. Mas você imagina se você pegar toda essa sua força, essa sua vontade de interagir com a cultura pop e levar isso pro universo do streaming, onde você vai comprar streaming, vai consumir streaming. E que mais isso vai, você vai poder fazer com essa sua vontade, né? Com essa demanda que existe das pessoas que gostam de ir no cinema. Eu acho que isso não vai ter problema, porque no fundo tá todo mundo louco pra assistir os lançamentos em casa, não é, Rolandinho? Você não gostaria de assistir todos os filmes do Oscar no streaming na sua casa antes do Oscar por R$12,90 mensal, assim, uma pequena parcela.
Sendo sincero, hein? Sim e não, porque eu acho que por um lado você tem um acesso antecipado e é mó legal e eu tenho aqui uma TV da hora e tal, eu consigo assistir bem. Mas eu sinto falta também do clima de estar na época de premiação e você ter que ir pro cinema e assistir aqueles grandes filmes. Aquela coisa de, tipo, nossa, hoje é o dia de assistir o filme que a gente tá esperando tanto, saiu o filme novo do Nolan, vai os amigos todos e aquele mistério, apaga as luzes, eu tenho um apego emocional com isso muito grande, sabe? E eu acho que se a gente não valorizar, a gente que gosta, né, da arte e cinema, também não valorizar um pouco dessa experiência, a gente tem coisas a perder também, assim, eu faço essa meia-culpa. Eu vejo a minha prima lá, que cuida hoje em dia, que é a minha prima, o meu tio lá em Socorro, tem o cinema mais antigo de rua que está aberto no Brasil, se eu não me engano, assim, tá aberto há muitos anos o cinema lá. E agora com a Covid, imagina, né, eles já são um cinema que tem uma distribuição pequena. Agora ninguém tá podendo ir no cinema. A minha prima, super empreendedora, assim, admiro ela pra caramba, a Gabi, um beijo pra ela. Ela tá fazendo de tudo, ela fez lá um delivery de pipoca do cinema e montou um kit. E tá, sabe, fazendo live no Instagram do cinema, engajando todo mundo lá da região. Porque as pessoas têm um apego com o cinema, sabe? E se o cinema de lá fecha, eu acho que perde um símbolo daquela região, sabe? Que, pô, que é o cinema onde o seu avô foi, sabe? Onde seu avô deu o primeiro beijo na sua avó, sabe? Tem essa coisa.
É, não tem então... mais aí não tem mais cinema, não tem mais locadora. Se a pessoa não tiver dinheiro pra ter uma plataforma de streaming, uma internet, não tem acesso mais a esse tipo de cultura, né?
É, e lá na minha cidade tem uma coisa que, assim, sabe? É aquela coisa de você leva o seu amigo no cinema, as pessoas que não têm tanto acesso conseguem ir, tem sessões que são baratinhas, que reprisam um filme, então... Existe uma coisa de comunidade em volta do cinema também.
Namorar no
que
cinema.
Talvez seja uma nostalgia minha, mas eu acho que é legal que continue existindo, sabe? Eu torço pra que continue.
Pô, que legal. Gostei do nosso papo de hoje, Ronaldinho.
É, eu acho que a gente falou de muitas coisas. E acho que não só sobre a pandemia e sobre a quarentena, mas são futuro questões que a gente já levantava antigamente. Porque eu acho que foi bem relevante. Eu quero saber o que as pessoas estão achando também. O feedback de vocês é muito importante. A gente pretende gravar mais podcast porque vocês gostam. Sim. Muito.
Quem trabalha com audiovisual também e puder, recomenda aí nosso podcast pra galera. Eu quero saber da galera, né? Se a galera tá trabalhando, não tá trabalhando, voltou a trabalhar. Eu acho que isso é uma coisa que vai retomar rápido. O trabalho, quando vai voltar, eu acho que ele vai voltar com tudo. A gente vai demorar um pouco pra estar com a carteira, com dinheiro pra comprar as coisas, mas o trabalho, quando voltar, todo mundo vai estar doido pra comunicar os seus produtos. Eu acho que o trabalho é audiovisual.
Pra fazer uma reunião.
Eu acho que cinema vai demorar um pouco, porque tem questões políticas aí que tá complicado. Mas as pessoas que trabalham no audiovisual, em série, em televisão, eu acho que isso vai tende a voltar rapidamente quando as coisas se normalizarem.
E da galera do Pipocando, vocês que estão nos ouvindo, podem esperar coisas novas, muitas produções legais, muitos programas. Quando tudo isso aí acabar, a gente vai com certeza vir com coisas muito legais e tentar, durante a quarentena, trazer também um conteúdo da hora pra vocês, né? Que é sempre o nosso desafio, né, Bruno?
É isso aí. Valeu, galera. Vai lá no meu Instagram quem puder.
É isso mesmo. Dá like nas fotos, gente.
Um abraço.
Falou.
Valeu.